Boa tarde a todos. Está liberado, Fabiano? Boa tarde a todos.
Boa tarde.
Informo que essa sessão será realizada com deliberação à distância, tendo por objetivo evitar a propagação do Covid-19. Neste momento, registro a presença dos seguintes parlamentares: Antônio Franco dos Santos Bacana, Fábio José Policinani, Janete Conessa, José Luiz Marques, Marcão do Basquete, Patrícia Borato Marangão, Paulo André Fané, Pedro Santos, Rafael José Frabete, Reginaldo Luiz Parente, Rodrigo Gutierrez, Silvio Ruela e Wagner Luiz Ferreira. Para que possamos ter transparência nas votações, solicito aos nobres pares que pronunciem nitidamente seu voto apenas com sim ou não. Em caso de dúvida, iremos confirmar o voto. Informo ainda que, em virtude de estarmos à distância, faremos todas as votações de forma nominal. E, por ser a primeira sessão do mês, cumprindo o disposto no regimento interno, executaremos o hino à Garça. Coloca em votação a ata da 14ª sessão ordinária de 2020. Antônio Franco dos Santos Bacana.
Sim.
Fábio José Policinani.
Sim.
Janete Conessa.
Sim.
José Luiz Marques. José Luiz Marques, o microfone do senhor está desligado, José. Abre todos, Fabiano, fazendo favor. Você não consegue abrir o seu Zé aí, Fabiano?
Ô Zé, seu telefone está fechado, seu microfone.
Agora sim. É. José Luiz Marques.
Sim.
Marcão do Basquete.
Sim.
Patrícia Morato Marangão.
Sim.
Paulo André Faneco.
Sim.
Pedro Santos.
Sim.
Rafael José Frabete. Microfone mutado.
Sim.
Reginaldo Luiz Parente.
Sim.
Rodrigo Gutierrez.
Sim.
Silvio Ruela.
Sim.
Anti-administração favorável, está aprovada a ata. Projeto a ser considerado objeto de deliberação. Entra como objeto de deliberação desta casa o projeto de resolução número 4/2020, de autoria do vereador Paulo André Faneco. Altera a resolução número 365, de 30 de maio de 2017, no tocante às prerrogativas das lideranças partidárias e da outras providências. Consulto a casa se considera objeto de deliberação o projeto ora apresentado. Antônio Franco dos Santos Bacana.
Sim.
Fábio José Policinani.
Sim.
Janete Conessa.
Não.
José Luiz Marques.
Não.
Marcão do Basquete.
Não.
Patrícia Morato Marangão.
Sim.
Paulo André Faneco.
Sim.
Pedro Santos.
Sim.
Rafael José Frabete.
Não.
Reginaldo Luiz Parente.
Não.
É, Rodrigo Gutierrez.
Não.
Silvio Ruela.
Não.
Está rejeitado o projeto.
Pela ordem, senhor presidente.
Sim.
Eu gostaria apenas de fazer uma solicitação ao presidente para que, a partir de hoje, seja observado na íntegra o que diz o artigo que trata sobre a liderança de bancada, no tocante, principalmente, ao uso da palavra para encaminhamento de votação. Tá? Eu quero colocar aqui que eu vou cobrar que esse artigo do regimento seja respeitado na íntegra, por todos os 13 vereadores. Tá bom, presidente? Então, eu peço uma atenção ao que diz o regimento, ao que diz o artigo do regimento. O pedido de palavra é para encaminhamento de votação. Obrigado.
Tá bom. Obrigado, vereador. Então, tá bom. Solicito à senhora secretária que proceda a leitura do expediente de diversas procedências.
Sérgio Gutierrez, encaminhando denúncias de irregularidades na Secretaria Municipal de Educação da Prefeitura Municipal de Garça.
Informo que a íntegra desse documento encontra-se disponível na Secretaria Legislativa dessa Casa. Ordem do dia. Visando a votação da ordem do dia, registro a presença dos seguintes parlamentares: Antônio Franco dos Santos Bacana, Fábio José Policinani, Janete Conessa, José Luiz Marques, Marcão do Basquete, Patrícia Morato Marangão, Paulo André Faneco, Pedro Santos, Rafael José Frabete, Reginaldo Luiz Parente, Rodrigo Gutierrez e Silvio Roela. Entra em item único. Entra em segunda discussão e votação o projeto de lei número 27/2020, de autoria do prefeito. Altera o anexo 3º da lei 5.164, de 19 de outubro de 2017, PPA, e altera o anexo 2º da lei 5.304, de 25 de junho de 2019, LDO, autoriza a abertura de crédito especial no montante de R$ 1.500.000, recursos de emenda parlamentares para aplicação na área da saúde, atendimento ambulatorial e hospitalar das ações e serviços da assistência integral à saúde da comunidade e, em caso de necessidade, nas ações para enfrentamento do Covid-19. Em discussão global, o projeto. Com a palavra, os senhores vereadores. Consulto se há oradores inscritos.
Informo, senhor presidente, que não há vereadores inscritos.
Em votação, o projeto. Informo que o quórum para aprovação desta matéria é de maioria absoluta do sistema de votação nominal, atendendo ao disposto do artigo 185 do regimento interno desta casa. Procedo à chamada dos senhores vereadores para a votação global do projeto. Antônio Franco dos Santos Bacana.
Sim.
Fábio José Policinani.
Sim.
Janete Conessa.
Sim.
José Luiz Marques.
Sim.
Marcão do Basquete.
Sim.
Patrícia Morato Marangão.
Sim.
Paulo André Faneco.
Sim.
Pedro Santos.
Sim.
Rafael José Frabete.
Sim.
Reginaldo Luiz Parente.
Sim.
Rodrigo Gutierrez.
Sim.
Silvio Ruela.
Sim.
Está aprovado por unanimidade de votos o projeto de lei 27/2020 em segunda discussão e votação. Grande expediente. Informa os senhores vereadores que, em conformidade com o artigo 110 do regimento interno, após a leitura do resumo de cada requerimento, os mesmos serão discutidos individualmente. Cada orador terá o prazo improrrogável de 5 minutos, permitidos a partes após a discussão de todos os requerimentos, e os mesmos serão votados globalmente. Informa ainda que poderá ser requisitado por qualquer membro da casa e votação em destaque ou mais requerimentos, bastando a sua comunicação à mesa antes do início da votação global. Solicito à primeira secretária que proceda à leitura dos requerimentos.
Requerimento número 384 de 2020, do vereador Wagner Luiz Ferreira. Solicitando ao excelentíssimo senhor governador do estado de São Paulo providências urgentes e necessárias para que, durante o período da pandemia Covid-19, os veículos, caminhões, tenham passe livre nas praças de pedágios do estado de São Paulo. Requerimento número 385 de 2020, do vereador Paulo André Faneco.
Um momento, vereadora. Vereadora, não é indicação, é requerimento, tá? Você tá lendo.
Ah, desculpa, você vai falar?
Hoje não teve indicação. Eu consulto se tem oradores inscritos.
Informo o senhor presidente que não há oradores inscritos.
Tá, próximo requerimento.
Requerimento número 385 de 2020, do vereador Paulo André Faneco, solicitando ao prefeito encaminhar cópia integral do processo que culminou com as rescisões do contrato da OCEPAV, Pavimentações e Obras Eileri, EPP.
Consulte se há oradores inscritos.
Informo o senhor presidente que não há oradores inscritos.
Próximo requerimento.
Requerimento número 386 de 2020, do vereador Paulo André Faneco, solicitando ao prefeito informar o quantitativo e os valores totais dos precatórios expedidos em desfavor do município e que serão incluídos no orçamento do ano que vem para pagamento.
Consulte-se a oradores inscritos.
Informo o senhor presidente que não há oradores inscritos.
Próximo requerimento.
Requerimento número 387 de 2020, do vereador Paulo André Faneco, solicitando ao prefeito prestar as seguintes informações. 1. Qual saldo em conta do PENAI? 2. Qual valor mensal recebido de janeiro até maio?
Consulte-se a orador inscrito.
Informo que não há oradores inscritos.
Próximo requerimento.
Requerimento número 388 de 2020, do vereador Paulo André Faneco, solicitando ao prefeito informações sobre os 5 contratos de empréstimos efetivados pela atual administração.
Consulte-se a oradores inscritos.
Informo que não há oradores inscritos.
Próximo requerimento.
Requerimento número 389 de 2020, do vereador Paulo André Faneco, solicitando ao prefeito informações sobre a participação do município de Garça no consórcio intermunicipal de gestão e manejo de resíduos sólidos do Centro-Oeste Paulista.
Consulte-se a oradores inscritos.
Informo o senhor presidente que não há oradores inscritos.
Próximo requerimento.
Requerimento número 390 de 2020, do vereador Paulo André Faneco, solicitando à Associação Hospitalar Beneficente do Brasil, a HBB e a Sociedade Beneficente Caminho de Damasco, SBCD, para que, através dos setores competentes, informe se irão requerer à Prefeitura Municipal de Garça um montante oportuno, em momento oportuno, o ressarcimento de eventuais despesas oriundas da sucessão trabalhista da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Garça, a fim de preservar o econômico financeiro da parceria.
Consulta o senhor orador inscrito.
Informo o senhor presidente que não há oradores inscritos.
Próximo requerimento.
Requerimento número 381 de 2020, do vereador Antônio Franco dos Santos Bacana, solicitando um voto de congratulações e aplausos ao pastor Eliseu Mancuso Júnior pela realização de uma celebração evangélica no formato drive-in, no último dia 24 de maio, no estacionamento do Big Mart, onde reuniu diversas famílias que de dentro de seus veículos puderam louvar e agradecer o nome do Senhor Jesus.
Consulta o senhor orador inscrito.
Informo o senhor presidente que não há oradores inscritos.
Próximo requerimento.
Requerimento número 392 de 2020, do vereador Antônio Franco dos Santos Bacana, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de realizar a poda da árvore localizada na obra da tradicional família Toyota, localizada no Lago Artificial JK Williams.
Consulta o senhor orador inscrito.
Informo o senhor presidente que não há oradores inscritos.
Pela ordem, senhor presidente, vou usar a palavra.
Tá. Vereador Antônio Franco dos Santos, Bacana, solicitou o uso da palavra.
Qual a palavra, vereador?
Senhor presidente, secretários, nobres colegas, funcionários da casa, pessoal que nos assistem, acho que todo mundo conhece aquela praça ali do lado do Rangão Lanches, tá? Foi uma homenagem da família Toyota, que doou aquela praça ali pro nosso município, e se os senhores passarem ali por perto, vai ver que os galhos da árvore estão tampando, né, justamente a placa da família que fez a doação. E ali sempre passa, ali mora ali perto, né, a irmã, uma das irmãs da filha, uma das filhas, né, do seu Paulo, que era o Toyota, né, saudoso, e o filho dele me encontrou ali, passando ali pela calçada, né, a gente observou que o símbolo da família Toyota estava tampado pelas árvores ali. Eu acho que é uma família importante aqui para o nosso município, né, todos conhecem, e pelo desenvolvimento, né, do comércio, eles fazem parte da história de Garça. Então, acho que a prefeitura deveria olhar com bons olhos aquela praça, né, que tem uns bancos, né, e um pórtico ali, para que apareça mais essas famílias tradicionais aqui do município. Muito obrigado.
Tudo se há mais oradores inscritos.
Informo o senhor presidente que não há mais oradores inscritos.
Próximo requerimento.
Requerimento número 393 de 2020, do vereador Antônio Franco dos Santos Bacana, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de instalar bancos no calçadão do Lago Artificial JK Williams, na parte oposta à concha acústica, na Rua General Glicério.
Consulta se há oradores inscritos.
Vou usar a palavra, presidente.
Informo o senhor presidente que o vereador Antônio Franco dos Santos Bacana solicitou o uso da palavra.
Com a palavra, vereador.
Senhor presidente, secretário, os nossos colegas, funcionários da casa, pessoal que frequenta bastante o lago, né, pode observar que na rua oposta da concha acústica é a única rua que não tem os bancos, né? Os bancos colocaram nas duas laterais, na parte de cima não. E muita gente passa ali, como eu estou ali frequentemente, né, fazendo atividade, ou também com meu filho, com meu sobrinho passeando, as pessoas às vezes fazem essa observação para a gente. Então, acho que é interessante também que aquela parte tenha bancos, né, que é um dos lugares que mais tem sombra ali no lago, por causa dos eucaliptos, dos coqueiros, né, e daquelas árvores que tem do outro lado. Ali é o lugar que tem mais sombra e é um lugar que não tem banco. Então, uma solicitação não minha, mas de vários munícipes que frequentam o lago. Muito obrigado.
Consulto se há mais oradores inscritos.
Informo o senhor presidente que não há mais oradores inscritos.
Próximo requerimento.
Requerimento número 394 de 2020, do vereador Antônio Franco dos Santos Bacana, solicitando ao excelentíssimo deputado estadual Cauê Macris para que seja autor da emenda ao orçamento estadual na ordem de R$1 milhão, a serem utilizados em obras de recapeamento de diversas ruas do nosso município.
Consulte-se a oradores inscritos.
Informo o senhor presidente que não há oradores inscritos.
Próximo requerimento.
Requerimento número 385 de 2020, do vereador Antônio Franco de Santos Bacana, solicitando ao prefeito informar se os projetos de adequação do prédio onde funcionou o Banco do Brasil estão prontos e quando dará início às obras de reforma. Em caso negativo, qual a previsão de conclusão dos projetos e início das obras?
Consulte-se a oradores inscritos.
Informo, senhor presidente, que não há oradores inscritos.
Próximo requerimento.
Requerimento número 396 de 2020, do vereador Antônio Franco Santos Bacana, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de proceder à manutenção do parquinho do Lago Artificial JK Williams.
Consulte-se a oradores inscritos.
Usar a palavra, presidente.
Informo, senhor presidente, o vereador Antônio Franco dos Santos Bacana solicitou o uso da palavra.
Com a palavra, vereador.
Senhor presidente, secretário, nobres colegas, funcionários, pessoas que nos assistem. Bom, aproveitando que o parquinho está fechado agora por causa da pandemia, né, por causa do coronavírus, é uma oportunidade para que os funcionários aí da prefeitura, né, através do setor de turismo, possa dar uma manutenção naquele parquinho. Tem um brinquedo lá que gira, que faz muito tempo que está com o rolamento quebrado, né? E é um momento importante, já que não está aberto, para que o pessoal dá a manutenção, né? Deixa tudo em perfeitas condições de uso para quando terminar, né, esse período de quarentena, que as pessoas possam levar seus filhos lá e os brinquedos estão todos arrumados. Muito obrigado.
Consulte-se a mais oradores inscritos.
Informo o senhor presidente que não há mais oradores inscritos.
Próximo requerimento.
Requerimento número 397 de 2020, do vereador Wagner Luiz Ferreira, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de fazer uma pesquisa junto aos comerciantes para verificar se os mesmos continuam de acordo com a realização das obras do Reviva Centro, nesse período em que o comércio vem sendo tão afetado com a diminuição de vendas.
Consulte-se a oradores inscritos.
Informo que não há oradores inscritos.
Próximo requerimento.
Requerimento número 398 de 2020, do vereador Wagner Luiz Ferreira, solicitando ao prefeito informações em relação às quadras de tênis localizadas ao lado do ginásio João Gonzalez.
Consulte-se a oradores inscritos.
Informo o senhor presidente que não há oradores inscritos.
Próximo
requerimento. Eu vou falar, vereador. Desculpa, eu levantei a mão, mas acho que eu demorei um pouco, né?
Ah, tá. O vereador Paulo André Faneco solicitou o uso da palavra.
Uma palavra, vereador.
Senhor presidente, vereadores, público que nos acompanha, eu apenas parabenizo o vereador Wagner pelo requerimento. É um requerimento que eu também gostaria de ter feito. Já fiz alguns ao longo dos 3 anos e meio da atual gestão. Como todos devem se lembrar, esse projeto ele teve início em 2016, na administração passada, quando foi feita uma parceria com a Associação Amigos do Tênis, que é ligada ao pessoal da Top Tênis de Marília. E a grande ideia era que eles viessem à Garça e implementassem ali naquele local um projeto social, né, através de aulas de tênis, projeto de tênis para crianças carentes do nosso município, que atenderia aí dezenas e dezenas de crianças. E então esse projeto foi aprovado em 2016, essa parceria foi aprovada na administração passada em 2016. Eu era vereador, então, naquela oportunidade, tive a oportunidade de acompanhar todas as tratativas em relação a isso. Infelizmente, aquela administração terminou e as obras da quadra não foram concluídas a tempo. E eu apenas fico chateado da gente estar chegando aí ao final de mais um mandato, estamos no meio do ano, 3 anos e meio da atual gestão, e infelizmente essas obras não foram concluídas, o projeto não teve início até a presente data. Eu acho que é uma grande pena, eu apenas coloco isso, eu acho que tudo bem, cada administração tem as suas prioridades, certamente esse projeto social não foi prioridade para essa administração, né, que está praticamente encerrando, aí faltam 6 meses para acabar o mandato, infelizmente não foi prioridade, o que eu acho uma pena. Como eu estou dizendo, reconheço que há prioridades, cada administração tem a sua, mas não quero deixar de colocar aqui meu ponto de vista de que é uma pena, porque nós poderíamos ter um projeto ali que não haveria nenhum custo para o município, pelo menos era isso que estava previsto no projeto que foi aprovado na Câmara Municipal. Nós teríamos uma associação trabalhando ali com dezenas ou talvez até centenas de crianças de forma gratuita para o município, né, tirando essas crianças das ruas, principalmente ali naquela região que a gente sabe que é carente desse tipo de projeto. Para quem não sabe, essas quadras elas foram iniciadas as construções ali no antigo CT, né, numa área ali próxima ao Labienópolis, próxima a Cavalcante, uma área que, sem dúvida, poderia atender muitas crianças, muitos jovens do nosso município, fazer com que essas crianças, que esses jovens se interessassem por uma modalidade esportiva que, para muitos, é tida como um esporte de elite, né? Quer dizer, é a socialização, vamos dizer, a gente conseguir tornar um esporte que é elitizado, trazer ele para todas as classes sociais. E, infelizmente, isso não aconteceu nesse mandato. Eu espero que a atual administração termine, não sei se tem planos de terminar, a gente está agora à espera da resposta de mais esse requerimento feito pelo vereador Irmão Wagner, mas a gente espera que, se não essa administração, que a próxima termine o quanto antes, para que a gente possa, de fato, ter implementado esse projeto, colocar crianças, colocar jovens para praticar esporte, que isso, sem dúvida, traz muitos benefícios para a nossa cidade e para a formação de futuros cidadãos. Muito obrigado, queria apenas deixar registrado e parabenizar mais uma vez. Uma parte, eu permito, não sei nem quem está pedindo, mas eu permito.
É o Wagner. O Paulo, vontade, vereador. Obrigado, parabéns pela colocação aí. Eu quero só deixar justificado aqui que eu fiz esse requerimento a pedido do munícipe, que é até um rapaz que parece que luta bastante por aquele local ali, o Gilmar, né? Então, obrigado pela sua força aí, tá? Grande abraço, obrigado.
Legal, Wagner. Realmente, o Gilmar, ele faz parte da associação, uma pessoa bastante ativa, ele, o João, e eles têm realmente muito boa intenção com esse projeto e espero que seja implementado o quanto antes. A gente sabe que agora a gente está num período de pandemia, agora tudo é complicado, não daria para, de fato, implementar isso agora, mas eu espero que em breve isso aconteça e a gente possa ter mais um projeto gerando benefícios aí para o nosso município. Muito obrigado.
Posso pedir uma parte, Paulo André?
Acabou meu tempo, Patrícia. Acabou meu tempo.
Ah, tá. Então eu peço a palavra. Tá.
Consulte se há mais oradores inscritos.
Informo que a vereadora Patrícia Morato Marangão solicitou uso da palavra.
Com a palavra, vereadora.
Obrigada, presidente. Boa tarde a todos os vereadores.
Patrícia, uma parte só para complementar.
Sim.
Antes de você começar a falar. O Paulo André, sobre o momento de pandemia, de construção, isso aí não tem nada a ver, tá? Isso aí, tanto é que as construções estão todas trabalhando. Então, acho que precisa ver qual que é o motivo que está parado lá. Tá? É só essa a parte. Obrigado, vereadora.
Oi, Wagner. Bem, eu ia até fazer menção ao que você disse e lembrar que nós estivemos, Paulo André, naquele local no dia 24 de julho de 2009. Então, de 2019. Então, na verdade, já há quase um ano que eu, você e o vereador Fábio Policinani estivemos acompanhando o andamento dessa...
Pela ordem, vereadora, o teu vídeo está fechado, preciso de abrir, fazendo favor.
Ah, tá. Pronto?
Sim, agora sim.
Bem, então, repetindo, nós estivemos lá há quase um ano atrás. Eu acredito que tempo, desde a nossa reivindicação, teve muito, mas a gente espera, né, como o Wagner foi procurado, que essa solicitação seja atendida. Acredito que talvez esse ano não dê mais tempo, mas muitas crianças estão perdendo a oportunidade. Como você disse, Pia, é um esporte elitizado, mas as crianças, né, que na grande maioria da rede pública são carentes, perderam a oportunidade da prática desse esporte. Obrigada.
Uma parte, vereadora.
Sim.
Eu gostaria apenas de complementar o que você disse, até para trazer uma outra informação, porque na época, em 2016, quando isso foi aprovado na Câmara, algumas pessoas questionaram, olha, as raquetes são caras, esse tipo de coisa foi questionado na época. E o próprio pessoal da associação colocou que eles são ligados a muitos empresários, principalmente da cidade de Marília, e que esse pessoal faria a doação dessas raquetes, de todo o material para o esporte, de forma gratuita. Então, existia já muita gente por trás para colaborar financeiramente na aquisição de raquetes, equipamentos, enfim, repito, um projeto que não traria custos para a prefeitura. Lembrando também que muito daquilo que seria utilizado na obra, né, os alambrados, parte de fiação, parte de iluminação, né, pelo menos uma grande parte disso foi também doado pela própria Associação Amigos do Tênis. A prefeitura ficou com a incumbência de instalar, né, de fazer essa instalação, tanto é que desde 2016 você pode perceber que os alambrados estavam colocados, enfim, e a prefeitura ficaria responsável por comprar o saibro, acredito até que tenha comprado durante essa gestão, mas infelizmente, como eu disse, são 3 anos e meio já da atual gestão e não foi dada prioridade, é uma pena. Obrigado.
Exatamente, e ainda com todo essa ajuda, né, que o município teria, podemos dizer que uma judiação que esse projeto não tenha sido finalizado. Obrigada, presidente.
Não tem de quê. Consulto se há mais oradores inscritos.
Informo que o vereador Marcão do Basquete solicitou o uso da palavra.
Uma palavra, vereador.
Um abraço, presidente Wagner, demais colegas, público que nos acompanha pela internet. Sem dúvida, esse projeto do tênis, ele teve início na gestão anterior. Como propriamente foi dito, não houve tempo para a finalização, né, desse projeto. E a situação é o seguinte, talvez os vereadores que me antecederam não saibam de alguns detalhes, como, por exemplo, eu ouvi poucas vezes na CEGEL, que é o professor João, que é o responsável pela academia, eu acho que é Top Tênis, né? Que é de Marília, que ia implantar esse projeto. Só que é o seguinte, no ano passado, mais especificamente, durante o primeiro semestre e com mais evidência no segundo semestre, deu uma, como que eu poderia dizer, deu uma esfriada nesse projeto, porque os patrocinadores acabaram se afastando, não apenas desse projeto, mas da academia lá em Marília. Tanto é que hoje eu nem sei mais se essa academia está em atividade. Se estiver em atividade, ela está em atividade num ritmo bem inferior ao que foi passado quando da aprovação desse projeto em 2016, né? E depois nas primeiras tratativas. Tanto é que nos próximos dias, como está praticamente finalizado lá, só falta, se eu não me engano, uma parte da iluminação, né, está praticamente finalizado, o professor será procurado, aliás, já tem sido procurado há algum tempo, para saber dessa possibilidade dele assumir ou não, porque deu uma esfriada danada após o afastamento desses colaboradores. E todos nós sabemos que o tênis, como muito bem foi frisado, é uma modalidade cara, né? E que seria custeado, né? As raquetes, bolinhas, tênis, seriam custeados lá pela associação que perdeu, segundo informações que foram passadas, esses patrocinadores, inclusive estaria passando por sérias dificuldades lá em Marília. O Saibro já está lá, inclusive, eu não sou entendido de tênis, né? Porém, o Saibro é o piso mais complicado para se manter manutenção aí no tênis, né? Então, a prefeitura, por exemplo, não teria nenhum funcionário com essa disponibilidade técnica, não sei como seria feito, né, se isso daí consta lá do projeto. Então, está nesse pé. Está aguardando um posicionamento oficial do professor, né? Ao que parece, desde o ano passado, desde o primeiro semestre do ano passado, ele tem perdido, ou perdeu vários patrocinadores, e por isso teria esfriado interesse. A informação que chegou até mim. E agora o cidadão que procurou Wagner, já há algum tempo, isso não é nenhuma crítica a você, Wagner, porque você não sabe ou não sabia desses detalhes. E tenho certeza que o cidadão que lhe procurou não passou isso. Mas esse cidadão que lhe procurou, ele já está afastado aí desse projeto faz muito tempo, né? Até o próprio João, lá da Top Tênis, pediu para que ele se afastasse. Porque, ao invés de criar facilidades, esse cidadão só estava criando dificuldades, né? Então, é só para explicar isso daí. Com relação ao projeto, eu sou favorável, deixo aqui o meu ponto de vista. Eu sou muito favorável, né? Tudo que diz respeito a esporte, eu sou favorável. Agora tem essa situação aí com o professor, né? Que eu não tenho contato, deixo bem claro, não tenho contato com ele, só vi ele uma ou outra vez lá na CGEL, então por isso esta é a situação que eu tenho para passar a todos vocês.
Obrigado, vereador. Se há mais oradores inscritos?
Vereador Fábio Policinani.
Com a palavra, vereador Fábio Policinani.
Boa tarde aos vereadores, presidente da mesa, que compõe, a população em geral. Você sabe o que eu acho engraçado? Eu vou dar minha humilde opinião. Minha humilde opinião é você pegar um carro andando, que só precisa trocar pneu, estou usando um exemplo, e você não troca. Aí aparece XN desculpas. Vai fazer um ano que nós estivemos lá. Você entendeu? Vai fazer um ano, para vocês terem uma ideia, quando nós fomos, eu verifiquei na parte de trás do João Gonzalez, está caindo até um pedaço ali da rampa de acesso da porta de saída. Foi arrumado ali? Foi. Só que as quadras... E aí? Está tudo parado. Ah, mas a prefeitura não tem gente capacitada para isso. Peraí, mas contrata tanta coisa. Tanto terceiriza tanta coisa, contrata tanta coisa, compra tanta coisa. E aquilo ali não é prioridade? Desculpa. Discordando do vereador que me antecedeu, ou de outros, eu só estou prestando atenção, não sei nem quem falou anterior, mas assim, poxa, vamos dar prioridade no esporte? Vamos dar prioridade. Ah, mas não tem mais interesse, não tem. Tem.
Tem uma parte, vereador.
Entendeu? Quem pediu a parte?
Eu, Paulo André.
Sim, concedo, vereador.
Eu gostaria apenas até de responder aqui ao vereador Marcão, dizendo que eu vou procurar, tá, me informar a respeito do que ele colocou aqui hoje, porque não é a informação que eu tenho. Tá? Eu tenho um contato com o João, uma pessoa, aliás, muito boa, uma pessoa assim, que realmente vale a pena ter de parceiro aqui no nosso município, eu não tenho dúvida disso. E não é a informação que eu tenho. Inclusive, as últimas vezes que eu conversei com eles, eles estavam, inclusive, na expectativa, no final de 2019, de trazer um torneio de tênis aqui. Segundo eles me informaram na época, final de 2019, salvo engano, em novembro de 2019, havia um planejamento de trazer um torneio de tênis aqui que seria realizado nessas quadras e que havia, pelo que eles me colocavam, um acordo com a administração municipal, que a administração concluiria essas quadras a tempo de se fazer esse torneio aqui, que traria vários esportistas da região, quer dizer, seria um evento até de inauguração dessas quadras, algo que traria gente para movimentar a cidade, né? Com certeza até benefícios econômicos geraria, e infelizmente parece que as coisas não aconteceram da forma como se esperava, as quadras não foram concluídas, então esse foi o último contato que eu tive com eles, lá para outubro, novembro de 2019, então até, é estranho até o posicionamento que o vereador coloca, eu não estou dizendo que o vereador está mentindo, mas eu vou entrar em contato com o João e me informar se isso realmente procede, porque para mim é uma novidade, tá? Para mim é uma novidade.
Bom, Obrigado, vereador. Eu só pedi para fazer o uso da palavra, porque já vai fazer um ano que nós estivemos lá, e nada. Então, realmente, o requerimento é pertinente, eu sempre tenho ido ali na Cavalcante, naquela região, e o pessoal tem me questionado também. Não é só ex-funcionário que foi desligado, pessoa que deu problema, não. É a população que questiona, fala, e aquilo lá, Fabinho? E aquela ferragem lá que está apodrecendo? E aquilo lá? Está parado? Não vai? Não sai? Como é que faz? E aí? Por quê? Você entendeu? Então, assim, espero que aí a municipalidade tome providência e... Vereador, você usa a sua palavra no seu tempo, tá bom? É só isso que eu tinha a dizer, muito obrigado, uma boa noite. Obrigado.
Consulte se há mais oradores inscritos.
Informo que a vereadora Patrícia Morato Maranhão, pelo seu uso da palavra.
Uma palavra, vereadora. Vereadora Patrícia, com a palavra.
Ok, presidente. Eu gostaria de lembrar, eu também acabei me recordando, que nessa época que nós estivemos lá, logo em seguida, saiu uma matéria no jornal onde o chefe do executivo ele se comprometeu em estar terminando essa obra. Então, tem essa matéria dele também. E o que a gente sempre fala, eu acho que vale a pena enfatizar, é que acaba sendo um projeto social de grande valor, né, para as nossas crianças e jovens. Isso acaba ajudando tanto na saúde como na segurança. Então, acho que isso tem que ser lembrado. A prática esportiva, qualquer uma dela que aconteça, assim como a gente sempre parabeniza, né, as práticas de projetos musicais também, tudo isso tira muita criança daquela parte ociosa do seu dia a dia e faz com que eles não ingressem nesse mundo da criminalidade. Por isso que eu gostaria de dizer que é uma pena que isso não tenha sido concluído. Eu
espero...
Só um minutinho, eu vou conceder. Só um minuto, tá? Então, eu espero que a administração veja isso com bons olhos, o que não aconteceu até hoje, porque, relembrando, né, já estamos terminando o mandato, mas neste período em que estivemos lá, no dia 24 de julho de 2019, até achei esse vídeo no celular, foi feita essa promessa, o compromisso de término, e até então nós estamos, infelizmente, aguardando. Seu à parte, vereador.
Muito obrigado por conceder o à parte, vereadora Patrícia. Bom, vamos então ser objetivos e práticos, né? A informação que nós temos aí acaba estando um pouco desencontrada. É importante que o vereador Paulo André que possui contato com o João, com o pessoal de lá, entre em contato com eles realmente, tire essas informações de forma mais precisa, vereador, até um pedido. E da nossa parte, o que nós podemos fazer juntos, né, através do requerimento do Wagner, através do Marcão do Basquete, que é um representante do esporte em nosso município, também da secretaria e também funcionário público, podemos chegar até o chefe do executivo, perguntar o ponto de vista dele, perguntar o que aconteceu e o que pode acontecer. Então, a gente termina esse assunto com a reivindicação do vereador através do requerimento. O Paulo André vai falar com o João e nós também falaremos com o prefeito de Garça para saber como que a gente pode resolver esse problema. Resolução do conflito. Fica mais objetivo e mais simples assim. Obrigado pela parte, vereadora. Estou à disposição.
Ok. Bem, nós tivemos, né, o ano passado essa resposta de que seria concluído. Então, espero que nessa segunda motivação com o novo vereador, presidente da Câmara, que esse assunto não caia, então, no esquecimento.
Permite uma parte, vereadora?
Só um minutinho. É como o vereador Fabinho disse, né? Pega um carro quase andando já, faltava pouca coisa e, infelizmente, o que faltava acabou não sendo idealizado. Uma parte bacana.
Espero que o prefeito aí, que está fazendo as obras em 6 meses, possa dar uma solução para essa também. Muito obrigado.
Bem, de nada. Essa foi, então, a minha participação. Obrigada, presidente.
Consulte se há mais oradores inscritos.
Informo, senhor presidente, o vereador Marcão do Basquete, solicitou a palavra. Como líder de bancada e sem a parte.
Com a palavra, vereador.
Na verdade, é o seguinte, as informações que chegaram até mim são diferentes das que chegaram até o vereador Paulo André. Então, assim, eu acho que o vereador Frabetti falou bem, o vereador Paulo André deve mesmo conversar com o João para confirmar ou não essas informações, foram passadas para mim, né? A informação que eu tenho é que o João, no caso, estaria também sendo procurado pela própria Secretaria de Esportes para demonstrar esse interesse dele, que teria esfriado recentemente. E, enfim, para esclarecer isso daí, né? Para que nós possamos ter aí o melhor fechamento possível com relação a essa situação. Em nenhum momento, na minha primeira fala, eu disse que faltavam funcionários habilitados na prefeitura para essa questão do TEX. O que eu disse é que, como é piso de saibro, e o saibro é o mais complicado a sua manutenção, é que a prefeitura não teria ninguém para mexer com esse saibro. Foi o que eu disse. Agora, se o vereador tem dificuldade de assimilação do que a gente fala, eu sou responsável pelo que eu falo, não pelo que o vereador entende. Tá? Então, essa é a situação com relação ao que eu disse. O Saibro já está lá há um bom tempo, está em vias de ser... só falta esse contato com o João, tá? Para que comece a funcionar ou não lá essa quadra, ou essas quadras, lá no bairro Labianópolis, ali perto do CT, e eu tenho certeza que isso será esclarecido e resolvido da melhor forma possível. Então, é isso que eu tinha que falar no momento. Muito obrigado.
Consulte se há oradores inscritos, vereador?
Vereador Reginaldo Parente, solicitou a palavra.
Com a palavra, vereador.
Boa noite, senhor presidente, colegas da mesa diretora, vereadores, e tudo que assiste pelas redes sociais. Sem dúvida alguma, esse amplo debate faz jus ao momento e eu entendo que é um projeto muito importante na vida do nosso município, na parte esportiva, na parte social. E pelo que eu analisei, a fala dos nobres colegas, pelas fotos que estão anexadas ao requerimento do presidente Wagner Ferreira, a conclusão das quadras está muito próxima. Eu acho que, como foi colocado aqui, somente aparar nas arestas, só estão faltando aparar nas arestas, para que nós possamos, todos nós, né, contemplarmos a efetivação dessa obra, contemplarmos a efetivação desse projeto, que, sem dúvida alguma, dará grande benefício ao Parque Esportivo Garcense, mas, acima de tudo, dará um grande benefício à parte social e educacional para as nossas crianças carentes existentes em nossa cidade. Essas são as minhas palavras. E eu espero realmente, como já foi colocado aqui, haja uma junção e possamos chegar na realização desse projeto como um todo. Muito obrigado, boa noite.
Boa noite. Consulte se há mais oradores inscritos.
Informo o senhor presidente que não há mais oradores inscritos.
Próximo requerimento, vereador.
Requerimento número 399 de 2020, da vereadora Patrícia Morato Marangão, solicitando ao prefeito informar se há possibilidade a municipalidade adquirir e doar cobertores às famílias carentes. Em caso negativo, por quais motivos?
Consulte-se ao orador escrito.
Informo o senhor presidente que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
Requerimento número 400 de 2020. Vereadora Patrícia Morato Marangão, solicitando ao prefeito informar se está sendo feito atendimento com dentistas nas unidades básicas de saúde. Em caso afirmativo, como está sendo feito? Em caso negativo, por quais motivos?
Inscrito.
Sim.
Informo o senhor presidente que a vereadora Patrícia Morato Marangão solicitou a palavra.
Com a palavra, a vereadora Patrícia.
Obrigada. Eu gostaria de dizer que eu fui procurada por um morador ali do bairro próximo à delegacia, que frequenta o posto de saúde e me relatou que ele estaria em tratamento, ele e seu filho também, uma criança de 5 anos, e que esse tratamento foi interrompido nesse período de pandemia. Aí eu postei o requerimento em rede social e tive os seguintes comentários. Marquíria Paula, ela relatou que não estão, precisa urgente de tratamento e foi adiado, assim como o munícipe de prenome Felipe, Marciele, Ricardo, também uma outra munícipe, Vilma, ela acabou comentando que estão atendendo casos urgentes na unidade de saúde da família Barros, perto do Hospital São Lucas. E depois, uma outra pessoa também, de prenome Aline, ela disse que não está sendo feito atendimento da maneira que devia, estão somente colocando curativos e que os equipamentos, né, as máquinas não estão funcionando, não colocam em funcionamento. Aí ela relata que a situação com o Covid é grave? Sim, ela é. Mas os outros problemas relacionados à saúde não podem deixar de ser resolvidos por isso. O atendimento dentário do SUS está uma vergonha. E assim, tem mais alguns outros comentários. Então, na sessão anterior, eu me recordo que alguns vereadores também comentaram que, devido à pandemia, outros atendimentos, consultas, exames também estariam sendo prejudicados. Então, a gente sabe que tem muitos profissionais que estão aqui em Garça trabalhando na linha de frente diariamente, e eu gostaria, então, que o Poder Executivo, através da Secretaria da Saúde, analisasse melhor e, de repente, pudesse, caso não esteja mesmo, de fato, acontecendo esses tratamentos, que pudessem ser retomados. Afinal de contas, a gente sabe que, se for no particular, a maioria dos dentistas estão trabalhando. Então, eu vou deixar esse pedido para que seja analisado com muito carinho. Obrigada.
Eu.
Consulte se há mais vereadores inscritos.
Informo que o vereador José Luiz Marques solicitou a palavra.
Uma palavra, vereador.
Eu acho que tem, a respeito dos dentistas, eu acho que está tendo alguma conversa aí, porque o dentista do posto Labianópolis está trabalhando. Eu passei por lá ontem, está normal. Certo? Dentista, médico, enfermeiro, estão tudo trabalhando normal. A dentista, a funcionária dela, certo? Eu estive conversando com ela ontem, que eu precisei ir no dentista, que eu estou com um probleminha na próstata, e está normal. Eu não vi ninguém lá reclamando de dentista que não está trabalhando no bairro Labianópolis, certo? Isso daí eu posso garantir para vocês, porque eu estive lá ontem precisando do serviço da dentista. Tá ok? Obrigado.
Consulte se há mais vereadores inscritos.
Informo, senhor presidente, que pela minha marcação aqui não há mais vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
Requerimento número 401 de 2020, da vereadora Patrícia Morato Marangão. Solicitando ao prefeito informar se está sendo realizada alguma ação social para os moradores carentes no distrito de Jaca.
Consulte se há oradores inscritos.
Informo, senhor presidente, que não há oradores inscritos.
Próximo requerimento.
Requerimento número 402 de 2020, da vereadora Patrícia Morato Marangão. Solicitando ao diretor executivo do SAAI para que informe a possibilidade de realizar os reparos necessários com a máxima urgente na Rua Suécia, no Jardim Europa.
Consulte se há oradores inscritos.
Informo o senhor presidente que não há oradores inscritos.
Próximo requerimento.
Requerimento número 403 de 2020, do vereador Silvio Ruela. Solicitando um voto de congratulações e aplausos à empresa Rumo por ter assinado nesta quarta-feira, dia 27 de maio de 2020, o contrato que visa ampliar a malha ferroviária paulista.
Consulte-se ao orador inscrito.
Informo o senhor presidente que o vereador Silvio Ruela solicitou o uso da palavra.
Uma palavra, vereador Silvio. Está sem áudio, Silvio? Agora sim.
Boa tarde, presidente Wagner. Boa tarde, os amigos vereadores e o pessoal que nos assiste. Este é um assunto recorrente. Eu faço questão de voltar a falar, porque na semana passada nós falamos, até entusiasmado, da possibilidade da assinatura do tal contrato. É normal, a gente, culturalmente, a gente não consegue conceber muita atenção para planos de longo prazo. E por esse ser um plano de longo prazo, eu faço questão de trazer aqui, até para a gente se esforçar para fazer uma retomada nesse sentido. Esse é o interesse principal. Então, apenas elogiar mesmo a decisão da empresa Rumo, mas voltar a falar que houveram várias etapas, como eu já disse, não é simples, talvez vocês não saibam, então não tenham acesso, mas a questão das linhas férreas, elas têm um valor incrível, ninguém consegue explicar por que chegou num sucateamento como está, sobretudo na nossa região. Tudo se torna melhor quando passa-se o desenvolvimento pelos trilhos. Quando elas deixaram de ser executadas, ninguém soube explicar. A gente poderia ficar aqui horas debatendo isso. Com certeza, são os aspectos econômicos que preponderam e faz com que aquilo que é racional deixe de ser. Mas a Rumo é uma empresa especializada nisso, ela assinou esse contrato na última quarta-feira, dia 20. São, ao todo, quase 2 mil quilômetros que ela vai ter o privilégio de, sobre esse contrato, mas ali já foi lavrado algumas contrapartidas que resolve coisas antigas. Se você ver a história das linhas férreas, você vai ver que a própria Rumos teve alguns problemas. Mas agora esse contrato prevê mais 30 anos. Então, por isso que uma empresa privada tem coragem de colocar os 6 bilhões que a gente tanto fala nesse empreendimento. Foi colocado também algumas contas partidas, como nos entornos dos municípios, ser feito toda uma preparação. Isso também me chama bastante atenção, porque, primeiro, é um contrato e precisa ser levado a sério, né? Tem muitas autoridades envolvidas, chegamos até a assinatura do contrato, mas precisa ser acompanhado para isso realmente trazer o benefício que a nossa região tanto precisa. Além do emprego, está previsto nessa adequação de transporte de cargas, sair, presidente, de 35 milhões de toneladas que hoje é transportada, para 75 milhões, com a possibilidade de chegar em 100 milhões. Então, nós estamos falando que nós vamos destravar essas rodovias, nós vamos conseguir levar soja, milho, farinha de trigo, para as regiões lá de Campinas, São Paulo e o Porto de Santos, e voltar com as coisas que tem por aquelas regiões, por exemplo, combustível, né, cimento, de uma forma mais econômica e fazendo a nossa região ficar um pouco mais adequada. Então, eu agradeço, uma vez mais, agradeço os deputados Reinaldo, Henrico, que sempre trouxeram as informações como teria que ser. E agora a gente comemora a assinatura, mas tem muitas etapas ainda pela frente. E a gente vai estar sempre trazendo as informações da forma mais clara possível. Obrigado, presidente.
Não, parte, vereador.
Pois não.
Viu? Eu estava até conversando com a Emiliana antes aqui, um pouquinho. Eu queria entender, se você sabe ou não, não tem isso ainda, por onde vai passar esses trilhos, né? Que nem na cidade de Marília. Acho que é um negócio meio cabuloso, né? Você tem essas informações, alguma coisa ou não?
Como é que está o tempo aí, Wagner?
50 segundos.
Então, aí não tem jeito. Depois eu posso te explicar direitinho, mas a nossa região aqui, ela é privilegiada com a linha de férrea comparada a uma quadra de tênis. Então, a informação que eu tenho é que ela vai ser refeita exatamente nos mesmos trilhos de antigamente.
Tá, tem 32 segundos, segunda parte. Porque tem lugar que foi tirado os trilhos, foi construído prédios e galpão, casa, um monte de coisa, né?
É uma boa pergunta, eu não tenho a resposta com toda a objetividade, mas até eu vou procurar saber, mas o que realmente foi passado é que ela vai explorar os trilhos aonde foi projetado antigamente. Então, talvez, vai ter que ter o gasto, como foi previsto no contrato, dos entornos das cidades, para poder fazer a adequação e não ter tanta desapropriação.
Obrigado, vereador.
Eu vou procurar saber melhor, Wagner.
Consulte-se a mais oradores inscritos.
Informo o senhor presidente que não há oradores inscritos.
Próximo requerimento.
Requerimento número 404 de 2020, do vereador Pedro Santos, solicitando ao prefeito informar se no cemitério municipal estão sendo efetuados enterros dentro de gavetas sob o nível do solo.
Consulte-se a oradores inscritos.
Informo o senhor presidente que não há oradores inscritos.
Próximo requerimento.
Requerimento número 405 de 2020, do vereador Fábio José Policinani, solicitando ao prefeito informações sobre a entrega de cestas e demais materiais pela Secretaria de Assistência Social.
Consulte-se a oradores inscritos.
Informo que não há oradores inscritos.
Próximo requerimento.
Requerimento número 406 de 2020, do vereador Fábio José Policinani, solicitando ao prefeito informações sobre a destruição de telhas na escola Edson Pulga.
Consulte-se a oradores inscritos.
Informo o senhor presidente que não há oradores inscritos.
Próximo requerimento.
Requerimento número 407 de 2020, do vereador Fábio José Policinani, solicitando ao prefeito proceder ao envio das imagens gravadas de frente às câmeras voltadas para a via pública e parte frontal do imóvel do prédio da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, situada na rua Vital Soares, número 56, nesta, na data de 22 de maio de 2020, no período de 6 horas e 30 minutos às 7 horas, para instruir informação recebida.
Uhum. Aí não dá, né?
Pronto, presidente.
Desculpa, meu microfone está desligado. Consulte se há orador inscrito.
Informo o senhor presidente que não há oradores inscritos.
Próximo requerimento, vereador.
Requerimento número 408 de 2020, do vereador Rafael José Frabete, solicitando ao excelentíssimo deputado estadual Geninho, solicitando-lhe gestões junto ao governo estadual, a fim de viabilizar recursos do orçamento do Estado, na ordem de R$100 mil, a serem destinados para a compra de equipamentos para a área da saúde do nosso município, visando melhorar o atendimento de nossa população.
Consulte-se a oradores inscritos.
Informo o senhor presidente que não há oradores inscritos.
Próximo requerimento.
Requerimento número 409 de 2020, do vereador Rafael José Frabete, solicitando ao excelentíssimo deputado estadual Estevão Galvão, solicitando-lhe gestões junto ao governo estadual, a fim de viabilizar recursos do orçamento do Estado na ordem de R$100 mil, a serem destinados para a compra de equipamentos para a área da saúde do nosso município, visando melhorar o atendimento de nossa população.
Consulte-se a orador inscrito.
Para o senhor presidente, que o vereador Rafael José Frabete solicitou a palavra.
Uma palavra, vereador.
Boa noite, senhor presidente, vereadores e quem nos assiste. Deixei para falar no último requerimento, peço licença também em falar sobre o anterior, mas é sobre uma emenda parlamentar. Fiz o pedido ao vereador Estevão Galvão e ao vereador Geninho para que esforços para conseguirmos aí mais R$100 mil cada um para custeio da nossa saúde, sabendo que esse dinheiro pode ser muito bem-vindo e colocado no caixa da nossa secretaria para que possam ser desenvolvidos trabalhos que melhoram o atendimento à população. Geninho, enviei o requerimento anterior, é o autor da emenda que vai ajudar a complementar a obra do centro comercial. E Estevão Galvão já me atendeu 3 vezes, uma das emendas, inclusive, entrou no sistema ontem, é uma notícia de primeira mão, relacionada à castração animal. Então, esses deputados, sempre que peço, estão me atendendo, agradeço os dois e fico aqui no aguardo da resposta dessas 2 emendas de 100 mil para custeio, que serão muito bem-vindos.
Consulto, senhor, mais oradores inscritos.
Informo, senhor presidente, que não há mais oradores inscritos.
Em votação global, os requerimentos. Antônio Franco Santos Bacana.
Sim.
Fábio José Policinani.
Sim.
Janete Conesa.
Sim.
José Luiz Marques.
Sim.
Marcão do Basquete.
Sim.
Patrícia Morato Marangão.
Sim.
Paulo André Faneco.
Sim.
Pedro Santos.
Sim.
Rafael José Frabete.
Sim.
Reginaldo Luiz Parente.
Sim.
Rodrigo Gutierrez.
Sim.
E Silvio Ruela.
Sim.
Tempo livre. Concluo a discussão e votação dos requerimentos, havendo tempo ainda no grande expediente. Damos início ao primeiro turno de tempo livre. Consulte-se a oradores inscritos.
Informo que o vereador Fábio Policinani solicitou o uso da palavra e, posteriormente, o vereador Paulo André Panetta.
Com a palavra, vereador.
Bom, boa noite a todos os vereadores, os munícipes que nos assistem nessa tarde. Eu só gostaria de agradecer a todos os munícipes de Garça, aos meus amigos, que me enviaram solicitação de ajuda, de... Cara, eu não tenho palavra para agradecer do apoio que a população me deu sobre o assunto da discriminação, o qual ocorreu comigo, via Facebook, que eu comentei semana passada, que a polícia já sabe quem é. Então, assim, eu queria agradecer o apoio da população, foi maciço. Eu estou muito feliz por isso, triste pelo acontecido, é claro, a gente fica, principalmente pela nossa família, porque isso é uma situação constrangedora, né? Mas eu acredito que a justiça de Deus, ela cumpre. Deus pôs o homem na terra, mas a justiça de Deus também, ela deve ser cumprida. Então, eu queria aqui agradecer, gratidão mesmo a todos meus amigos, meus eleitores, aqueles que não são meus eleitores, que acompanham pela rede social, Instagram, Facebook, até pelo meu WhatsApp, conseguiram descobrir, mandaram mensagens. Eu queria agradecer aqui, deixar um agradecimento e dizer a todos que qualquer um que sofrer qualquer tipo de discriminação, de cor, de qualquer coisa que seja, registre o boletim de ocorrência, dê procedimento, vá em frente, porque a polícia trabalha certo. Trabalha, ela pode demorar, mas aparece. Ah, então, assim, eu só usei os 5 minutos para agradecer o apoio maciço de todos mesmo, sem distinção de igreja, pastores de outras igrejas me ligando, oferecendo apoio, da Igreja Católica, de todas. Então, por quê? Porque nós todos somos humanos, nós temos vida e uma alma para dar conta com Deus. Então, nossa vida está na mão de Deus, nós temos que ser julgados por Ele e pertence a Ele julgar, tá bom? Então, muito obrigado a todos os vereadores, uma boa noite, muito obrigado, senhor presidente, uma boa semana a todos, obrigado.
Entende o quê, vereador? Consulte se há mais oradores inscritos.
Vereador Paulo André Faneco.
Com a palavra, vereador.
Senhor presidente, vereadores, público que nos acompanha, eu queria trazer um assunto para comentar agora nesses 5 minutos finais, referentes aos projetos que eu apresentei na Câmara, tanto a semana passada, quanto hoje, e que não foram sequer considerados objetos de deliberação. Quero justificar a apresentação desses meus dois projetos. Como todos os vereadores aqui sabem, nós tivemos mudanças na legislação eleitoral, e essa mudança na legislação eleitoral, ela fez com que tivéssemos, dentro da Câmara Municipal, menos partidos sendo representados. Vários partidos nessa casa, tanto de situação quanto de oposição, mudaram de partido por uma questão local, por uma questão de necessidade por conta da legislação eleitoral. Até o ano passado, nós tínhamos muito mais partidos sendo representados, praticamente, vamos dizer assim, não é uma regra, mas praticamente cada vereador era de um partido diferente, e hoje essa realidade mudou, certo? Nós teremos, daqui em diante, uma tendência a ter menos partidos e mais vereadores dentro de cada um desses partidos, é uma tendência nacional, é a intenção da legislação eleitoral fazer com que isso ocorra, certo? Então, por essa razão, os dois projetos que eu apresentei, tanto na sessão passada quanto na sessão de hoje, e que, infelizmente, os vereadores de situação não permitiram nem que fosse debatido, eles tinham apenas o intuito de fazer um reequilíbrio de forças, um reequilíbrio para que o debate seja mais amplo, para que tanto oposição quanto situação tivessem o mesmo espaço para debater. Porque eu penso particularmente que a população, ela não quer que predomine nem a oposição e nem a situação no debate político. A oposição, ela, a população, ela quer que predomine o equilíbrio para que ela possa escutar tanto a oposição quanto a situação e ela decidir o que está correto e o que não está correto. Então, o meu interesse com esses dois projetos foi simplesmente isso. Ah, por que que não fez isso no passado? Porque não era necessário, porque praticamente todos os vereadores da casa tinham a liderança para utilizar a palavra por duas vezes, tanto na legislatura passada, quanto na legislatura atual, praticamente todos os vereadores conseguiam falar duas vezes. Com essa mudança, isso não acontece mais. Então, o meu interesse foi apenas esse, tá? Eu respeito aqui a casa, é lógico, a situação, ela não vai permitir que isso aconteça, porque a situação hoje, ela tem uma posição de vantagem, e hoje, infelizmente, eu coloco dessa forma, né? A oposição, ela tem maioria, a gente tem que jogar as coisas abertas, a situação tem 7 vereadores na casa e a oposição tem apenas 6. É, eu até fico chateado, não faço crítica, mas pelo fato do vereador Reginaldo Parente, que foi o vereador, que foi o candidato a presidente da Câmara no segundo biênio, o candidato da oposição, depois que não conseguiu ser indicado pela situação, ele foi o candidato da oposição e, tendo inclusive o meu apoio, eu até retirei a minha candidatura para apoiá-lo. Então, não é crítica, viu, Parente? Não é crítica, é apenas um ponto que eu coloco, que eu fiquei chateado e arrependido do meu voto para presidente da Câmara no segundo biênio, apenas isso. E apenas coloco aqui, não tenho problema, não quero polemizar nada, apenas coloco aqui isso, porque é algo que hoje eu percebo que nós não vamos conseguir alterar o regimento para que a gente tenha, de fato, um reequilíbrio, né, e uma situação de equilíbrio na Câmara para que os debates aconteçam de forma mais justa e mais equânime. É apenas isso que eu queria colocar, tá? É, explicando mais uma vez o motivo da apresentação dos meus dois projetos. Gostaria de ter podido debatê-los com vocês no momento apropriado, ainda que eles fossem rejeitados no momento da votação, mas infelizmente vocês não permitiram que ele entrasse em pauta. Respeito a opinião, isso aqui é uma casa democrática, cada um vota de acordo com a sua consciência, de acordo com a sua convicção, mas fico chateado de não podermos ter debatido. Eu acho que é um assunto que, numa próxima legislatura, deverá ser debatido sim, independente de quem esteja na oposição e quem esteja na situação. Porque hoje, da forma como a legislação foi alterada, não teremos uma condição igual na Câmara Municipal de Garças. Obrigado.
Consulte se há mais vereadores, Cris.
Informo que o vereador Rafael Frabetti solicitou a palavra.
Uma palavra, vereador.
Senhor presidente e vereadores, quem nos assiste. É um tema realmente um pouco complexo. Como disse o vereador Paulo André, talvez faltou o vereador nos procurar para conversar antes de pôr o projeto. Pode ser, vereador. Talvez tenhamos, se nós tivéssemos sentado e conversado a respeito do assunto, debatido, poderia até ser diferente. Mas colocou o projeto, entra para deliberar. Obviamente que a gente percebeu o intuito e, como você disse, de respeito à sua posição, gostaria que respeitasse a nossa também, obviamente. Bom, foi uma estratégia política do grupo político de vocês. Migrar todos os vereadores para um partido só, né? E quem define o líder de governo é a legislação pertinente que hoje existe, né? Estamos em ano eleitoral. Qualquer mudança em regimento, em legislação municipal, vai trazer desconforto para um lado. E aí eu faço uma pergunta muito simples. Se fosse o contrário, se tivesse eu perdido o meu direito de líder de governo, ou o vereador Marcão perdido o direito dele de líder de bancada, se a oposição ia a favor de que nós mudássemos o regimento nesse momento? Vereador, não precisa nem responder. Ou até pode até responder, mas eu tenho certeza que não. Não seriam favoráveis à mudança se fosse o contrário em ano eleitoral. Respeito a colocação do vereador, entendo que, de fato, a migração de todos os vereadores para o PSDB, nesse caso, por estratégia política, prejudicou na questão de representatividade, mas ninguém é obrigado a fazer isso, e sim foi uma estratégia política. Repito, se hoje o contrário acontecesse, se eu estivesse pedindo o direito de ter a palavra e não tivesse mais, eu tenho certeza que o voto da oposição, todos seriam contrários. Então, espero que aceitem a nossa contrariedade a essa ideia, assim como nós teríamos que aceitar também a de vocês. Em relação ao vereador Reginaldo Parente, o vereador Reginaldo Parente é um vereador que sempre se mostra legalista, uma pessoa que segue a legislação. E esse assunto parece para mim até ser um pouco esdrúxulo nesse momento político que estamos vivendo. E entendo exatamente que o Reginaldo vai agir como sempre agiu, lendo, interpretando e decidindo. Se o vereador se arrepende de ter apoiado ele como candidato a presidente da Câmara, fique tranquilo, do lado de lá existe arrependimento também, tá ok? E assim funciona a política, eu aprendi com o senhor, vereador. Uma frase que o senhor está dando risada aí, e eu sei que o senhor sabe do que eu estou falando. A política é de momentos, não é? E hoje nós estamos num momento eleitoral, e hoje nós estamos numa definição que nós temos que nos defender e vocês se defenderem também. Entendo a sua colocação, a sua preocupação em ter um pouco mais de voz, mas nesse momento, em campanha eleitoral que está para chegar, seria muito difícil alterar o regimento, e estou sendo muito sincero com o vereador, e também entendo e coloco aqui para qualquer um, que se fosse o contrário, a decisão de vocês seria a mesma. Em relação ao projeto anterior, me justificando, em relação ao líder de oposição e o líder de governo, totalmente incabível, vereador, no meu posicionamento. Primeiro, o executivo não está na Câmara Municipal para encaminhar os projetos. E é por isso que a legislação permite que ele tenha um líder de governo. Já a oposição, por si só, se quiser, tem 3 contra o projeto do executivo que pode se manifestar. Ou 4. Ou antes era mais de 4. Então, entendo que não existe uma desproporção. Os vereadores de oposição possuem líder de bancada, os de situação possuem líder de bancada e o vereador líder de governo encaminha o projeto do prefeito. Como no princípio você disse que se atentará à situação de líder de governo agora e de encaminhamento de projeto, vereador, encaminhar projeto é uma coisa subjetiva. Eu encaminho de um formato, você encaminha de outro, você convence de um jeito, eu convenço de outro. Mas o que foi usado até hoje pelo senhor do passado, pelos outros líderes de governo do passado, é o mesmo formato que está sendo usado até hoje. Então, pedir para que mude isso agora é admitir que vocês ou outras pessoas faziam errado o que estava no regimento? Não entendo assim. Entendo que o regimento está muito claro, nós reformulamos esse regimento de forma conjunta e precisamos respeitá-lo até o fim, pelo menos, desse ano legislativo. Até porque nós temos aí um ano eleitoral que sabemos que na hora do pega, um por si, cada um por si e Deus por todos. Então, aqui a gente precisa se defender também e fica aqui minha palavra.
Consulte se há mais oradores inscritos.
Informo, senhor presidente, que não há mais oradores inscritos.
Novo turno de discussão. Consulte se há oradores inscritos.
Informo que o vereador Paulo André Faneco solicitou uso da palavra.
Com a palavra, o vereador Paulo André.
Senhor presidente, vereadores, eu apenas retomo aqui, só para fazer algumas observações em cima do que disse o vereador Rafael Cadete. Eu entendo o posicionamento dele, tenho nada, talvez deveria ter procurado, né, tê-lo procurado, deveria ter feito isso, até reconheço que não fiz e deveria ter feito, embora eu acredite que isso não mudaria grande coisa. Só quero colocar, vereador, que você pode me cobrar disso depois. Não sei se eu vou continuar na política, quem vai decidir isso é a população, provavelmente, se eu me candidatar novamente, e se o senhor vai continuar também, é a população que vai decidir, não somos nós, mas que me cobre no futuro, se em algum, e assim como pode olhar o meu passado, se em algum momento eu votei em alguma coisa que diminuísse, que reduzisse o debate na Câmara Municipal. Eu quero lembrar aqui, inclusive, que foi eu quem propus que nós tivéssemos nos 5 minutos finais essa possibilidade de termos hoje 5 minutos e depois mais 5 minutos para aumentar o debate. Então, eu sempre tive essa intenção aqui na Câmara, e sempre falei isso para todos os colegas vereadores, que tudo aquilo que for possível a gente fazer para aumentar o debate, para desburocratizar o debate, lógico, dentro de uma ordem, que é fundamental, é essencial, eu vou ser favorável, serei favorável. Porque eu penso que a gente tem que passar as informações para a população. É aqui que a população fica sabendo do que acontece lá no Executivo. É aqui que a população realmente enxerga o que está acontecendo no município. Porque quando é o Executivo que está falando, é o Executivo que está falando sozinho. Não deixa de ser uma informação enviesada. Quando o munícipe acompanha a Câmara Municipal, é que ele vê o contraditório. Então, eu sempre defendi e sempre vou defender a ampliação dos debates, a ampliação do momento de debate dentro da Câmara Municipal. E isso, para mim, é um valor inquestionável. Eu realmente penso dessa forma. E eu sei que o vereador sabe que eu estou falando a verdade, porque em todas as ocasiões que nós discutimos regimento, em todos os momentos, eu quis pregar isso. Já fui situação de usar a palavra 200 vezes durante a sessão para defender questões apontadas pela oposição. Já fui oposição. Agora, você não vai encontrar em mim posicionamentos contraditórios. Isso eu desafio qualquer vereador aqui a procurar posicionamentos contraditórios, porque eu particularmente, eu penso o seguinte, vereador, e te defendo nisso também, tá? Isso vale para você também. Você tem posicionamento, e é um posicionamento que não muda de acordo com a onda, entendeu? E eu acho que isso é importante, que todos os vereadores ajam dessa forma. Você não vai ver eu votando uma coisa hoje e outra amanhã porque eu briguei com o prefeito, voto contra, o amiguinho do prefeito, voto a favor. Isso você não vai encontrar da minha parte. Tenho certeza que você sabe disso. Da mesma forma como também não posso dizer isso de você, tá? Não posso dizer isso de você. Então, apenas um certo desabafo aqui. Tudo bem, eu já sei, os projetos não foram aprovados, nem o meu primeiro projeto, que era a questão do líder de oposição. Eu só discordo que não seria, vamos dizer assim, legal, porque existe isso no Congresso Nacional, existem os líderes das minorias, existem vários tipos de lideranças no Congresso Nacional. Então, seria sim possível criar isso aqui. Mas tudo bem, não foi aprovado, eu respeito a decisão colegiada aqui dessa casa, nem poderia ser diferente. Eu acho que a gente pode não concordar, mas tem que aceitar, a democracia tem dessas coisas, tá? Poderia sim ser feito, mas eu vou, junto com os meus colegas vereadores do meu partido, do nosso partido, chegar a um ponto comum e trabalhar da forma como for possível. Provavelmente nós vamos ter que burocratizar muito essas questões, porque vai ter uma sessão que eu vou ser líder, vai ter outra sessão que o vereador Bacana vai ser líder, vai ter outra sessão que o vereador Pedro vai ser líder, e nós vamos ter que ficar burocratizando isso a toda sessão. Para mim não vai ser problema, vou fazer, tá? Vou dar um pouquinho de trabalho aí para os funcionários da Câmara, mas vou respeitar aquilo que o regimento interno, que consta no nosso regimento interno. Tá? Apenas para dizer isso, e eu agradeço a todos, uma boa noite a todos, e uma boa semana.
Consulte se há mais oradores inscritos.
Vereador Rafael Fabretti, depois vereadora Janete Conessa.
A palavra, vereador.
Vereador, é isso mesmo. A gente sempre teve um debate muito franco, principalmente entre a gente, acho que sempre foi muito franco o debate. Conhecemos a nossa situação, né? Porém, seria até um pouco complexo demais definir isso nesse momento. Fica aqui, então, a minha posição para que, num próximo mandato, caso nós sairemos candidato e seremos eleitos ou não, nós sentarmos e conversarmos a respeito disso. A gente pode bater um papo através disso, sim. Nesse momento, em ano eleitoral, em ano político, fica um pouco complicado e espero que o vereador entenda e concordo com algumas coisas que o vereador disse aí, não tenho nem nada pessoal, não estamos reprovando o projeto por ser do vereador e o vereador sabe disso. Só queria que ficasse bem claro isso, é uma situação mais da gente se organizar e também se defender. Bom, encerro aqui essa minha fala e agradeço nesse momento o prefeito municipal e o secretário Paulo Giancoia por ter atendido hoje um requerimento meu de 2017, que é sobre a iluminação na rua Alfredo de Souza Castro. dois braços de luz foram colocados lá, vai trazer muito mais segurança aos moradores por conta da escuridão que lá tinha. Então, agradeço aqui ao prefeito, ao secretário e todos os funcionários. Além disso, também queria agradecer aqui a presença hoje dos assessores do deputado Vinícius Camarinha, o Hugo e o Rafael, que estiveram presentes na assinatura do termo entre a HBB e o município para a confecção, para a realização de nossa tão sonhada e esperada UTI. Foi um momento de muita emoção, reunimos pessoas que passaram por momentos de grande dificuldade junto conosco nessa gestão. Relembramos momentos de votações complexas, apertadíssimas, que relaciona o hospital e a reestruturação de nossa saúde. Poder estar junto com essas pessoas, viver isso com elas, e agora uma questão de um aprimoramento da nossa saúde me deixa muito feliz. Em pensar que há 2, 3 anos atrás estávamos lutando para que o hospital não fechasse e hoje estamos batalhando para concretizar as UTIs, eu fico muito feliz e mostra que o caminho está sendo bem percorrido. Agradeço a todos os vereadores que fizeram parte dessa conquista, que apoiaram essas ideias, que votaram em projetos complexos, mesmo com parecer contrário. Posso recordar vocês que lá no início tivemos parecer contrário de vários projetos relacionados ao hospital, à Irmandade. Mesmo assim, os vereadores foram firmes, ali estavam, colocaram sua cara a tapa, e eu agradeço todos os vereadores que fizeram isso do fundo do meu coração, como líder de governo e também como vereador e como munícipe de nossa cidade. Por fim, queria dizer a todos que a minha felicidade hoje se transborda porque tive hoje no sistema do município a informação do pagamento da emenda de R$100 mil para castração animal. Uma emenda muito esperada, uma emenda muito batalhada, uma emenda onde eu fui a São Paulo pessoalmente 2 ou 3 vezes para tratar sobre esse assunto. E aqui, essa emenda, essa luta minha toda, eu devo às pessoas que lutam pela causa animal. A minha mãe, principalmente, tá? Dentre elas, outras pessoas, desde Maria Santos ou várias outras pessoas. Temos aí também a Amanda, que vem atuando e se destacando nesse momento, a Ana Bia, pessoal que milita na causa animal. Nós temos que nos unir, o momento é de união. A causa animal precisa se unir. Não adianta ter grupos que defendam uma parte e grupos que defendam outra. A causa animal não tem oposição. A causa animal não tem partidarismo. A causa animal é sempre uma só. Fica aqui o meu compromisso, e não promessa, de continuar ajudando a causa animal no que eu puder. Essa emenda vai trazer um grande resultado. Entendo que agora estive hoje com o prefeito e ele passou o plano de trabalho para que eu desse uma lida. E esse plano de trabalho já está com a Adriana do convênio, nós estamos regulando os pormenores, mas sim, é realidade. A emenda está na conta. E para quem não acreditava, a resposta é essa. E para quem acreditava e torceu, muito obrigado. Emenda R$100 mil, deputado Estevão Galvão. Deputado, muito obrigado. Fico aqui à disposição do senhor, porque sempre que te procuro, o senhor tem me atendido. Meu deputado do DEM, Estevão Galvão, que enviou essa emenda para nós, e podemos aí esperar que nos próximos dias teremos resultado a respeito disso. Muito obrigado e boa noite.
Boa noite. Consulte se há mais oradores inscritos.
Vereadora Jeanette Conessa solicitou o uso da palavra.
Uma palavra, vereadora.
Bem, boa noite, presidente, nobres colegas vereadores, público que nos assiste pelas redes de comunicação. Eu também quero falar sobre o convênio assinado hoje para construção, reforma, aquisição de equipamentos da UTI para a Santa Casa de Misericórdia de Garça. Foi um momento de muita emoção. Esse momento que a gente está tornando realidade no nosso município, onde foi assinado hoje o compromisso de 10 novos leitos de UTI. Os 10 leitos de UTI que Se hoje, como está acontecendo, estamos vivendo nesse momento tão difícil, onde todo dia, praticamente, na nossa cidade, quem tem um problema grave tem que acionar a ambulância e sair correndo para a UTI de Marília. A partir deste momento, assim que for concluída a reforma e aquisição, ainda este ano, faremos a inauguração ainda este ano, a promessa é essa, da nossa UTI aqui em Garça, isso não vai mais precisar acontecer. Essa tem sido uma luta para que as pessoas que precisam de uma UTI, os infartados, os machucados, não correrão mais o risco de morrer na estrada dentro de uma ambulância. É um momento que foi arrepiante, emocionante, muita felicidade de estar ali naquele momento hoje, fazendo parte deste momento histórico de assinatura deste convênio, de trazer 10 leitos de UTI para o nosso hospital de Garça. Isso é um momento fantástico da nossa cidade. É uma luta política que foi realizada e que tem muita gente envolvida nesse sucesso. Nossos agradecimentos especiais ao deputado Vinícius Camarinha, que concedeu para a nossa cidade R$1.500.000 para que se torne realidade este sonho de todos os 45 mil moradores de Garça, dos habitantes da nossa cidade. Esse projeto será conquistado, sim, com valor aproximado de R$1.800.000. 1.500.000 não será suficiente. Lógico que terá a contrapartida do nosso município. Mas é uma luta que será realizada e que não vamos mais precisar de sair correndo para salvar vidas. Parabéns, prefeito João Carlos. Parabéns, deputado Vinícius Camarinha. Foi um momento de muita felicidade hoje, insisto em dizer. Eu que já vi tanta gente, por questão de tempo, perder a vida na nossa cidade. Este é um sonho que será realidade muito próximo. Muitas vidas serão salvas por conta desses 10 leitos de UTI na nossa cidade de Garça. Parabéns para a nossa cidade, os munícipes merecem. Isto vai salvar muitas vidas. Parabéns, prefeito João Carlos dos Santos. É só, presidente.
Consulte-se a mais oradores inscritos.
Eu.
Vereador Rodrigo Gutierrez.
Ô, Gutierrez.
É eu.
Com a palavra, vereador Rodrigo Gutierrez. Seu microfone está desligado, vereador.
Aí, agora... Boa noite, presidente. Boa noite, presidente Wagner, amigos vereadores e o público que nos acompanha pela internet. Nesse momento final aqui, eu quero deixar meu agradecimento ao secretário Reginaldo Moretti, que sempre que eu solicitei os serviços deles aqui no distrito de Japa, ele vem realizando. Na semana passada, ele teve com a equipe de jardinagem aqui, executou a limpeza dos bens públicos aqui, e agradecer também ao secretário Vitor por ter atendido a solicitação minha para fazer as podas das copas das árvores aqui de Japa, e está sendo executada, que começou na sexta-feira, e hoje deu sequência. Então, eu tenho aqui uma gratidão aos dois secretários por ter atendido a minha solicitação. Do mais, presidente, eu quero agradecer a oportunidade de estar participando hoje aí, e dizer que estou muito feliz com essa conquista do convênio que assinou hoje para conseguir os 10 leitos do UTI para a nossa querida cidade de Garça. Então, vamos aí. Desde o começo do mandato, estamos empenhados em favorecer a melhoria da saúde aqui no município de Garça, e agradeço aos vereadores que comprou essa ideia junto ao prefeito João Carlos e apoiou desde o início do mandato a aquisição de recursos para que nosso hospital não fechasse, né? E hoje se mantém aberto com a possibilidade aí, com a instalação desses 10 leitos do UTI e com a conquista do SAMU. E peço a todos aí, muito obrigado pela participação. Boa noite, presidente. Obrigado.
Boa noite. Obrigado, vereador. Parece que o seu Zé Luiz Marques queria falar para o seu Zé Luiz.
Eu quero.
Pode falar.
Vereador José Luiz Marques e depois o vereador Reginaldo Parente.
Isso.
Senhores e senhoras, boa noite. Boa noite, presidente. Boa noite, amigo vereador. E boa noite, população. Hoje é dia de felicidade. Hoje é dia de alegria. E essa alegria, eu já cansei de ouvir que isso nunca saía do papel, que seria o UTI de Garça. A gente vem escutando anos e anos e anos e anos e nunca saiu. Mas agora, se Deus quiser, vai sair do papel. Então, a gente tem mais do que agradecer o Vinícius Camarim e o prefeito da cidade pela luta, pela garra e pela vontade. E pelo cuidado que ele tem com a população de Garça, que são o seu povo, né? O povo que votou nele, o povo que acreditou na sua boa vontade, e ele demonstra ser um bom pessoa, um bom administrador. É isso que eu queria dizer. Parabéns, João. Obrigado, Vinícius Camarim, muito obrigado de coração. Obrigado pela população inteira de Garça, 45 mil pessoas te desejando agora muita felicidade, Camarim. Que Deus te abençoe. Você e sua família. Muito obrigado.
Vereador Parente, com a palavra.
Boa noite, senhor presidente, colegas. Como meu nome foi citado aqui, e na minha visão política, desde quando eu iniciei minha carreira, sempre pautei na seriedade, na análise, né? Primeiramente, posso dizer que sempre pautei a minha análise com relação à impessoalidade da lei, dos decretos, do interesse público que vige sobre os mesmos, buscando sempre avaliar e analisar com profundidade. E, acima de tudo, no momento, acho que quanto menos nós polemizarmos, melhor é para que nós tenhamos uma condução dos trabalhos legislativos que busque e alcance realmente o interesse público. Então, sempre me pautei aqui, todo mundo que está caminhando comigo sabe da minha seriedade, da minha postura. Com relação ao pleito da presidência e as pessoas que me apoiaram, à época eu agradeci e ainda agradeço e considero esse apoio e sempre falei de forma a ser relevantes daí. Contudo, na política, nós temos que ter em mente aquilo que é de interesse público. E digo também, o apoio que eu recebi, se foi recebido pelo meu caráter, pela minha postura, valeu realmente a pena. Agora, se for demais interesse, sem dúvida alguma, eu agradeço. Dessa forma, eu não gosto de trabalhar. Muito obrigado, presidente, colegas. E que nós possamos, acima de tudo, buscar o bem da nossa municipalidade, buscar o bem do nosso município, principalmente nesse momento de adversidade que nós passamos. Muito obrigado, boa noite.
Consulte se há mais oradores inscritos.
Vereadora Patrícia Morato Marangão.
Com a palavra, vereadora.
Boa noite, senhor presidente, demais vereadores, pessoal que está nos acompanhando. Bem, a exemplo do que aconteceu com o vereador Policinani, Também foi encaminhada de forma anônima uma denúncia para o Ministério Público, relatando que eu teria feito campanha eleitoral antecipada. Eu fiz a minha defesa e também foi feito o arquivamento. Então, eu gostaria de agradecer às pessoas que sempre me apoiam e que sabem da minha idoneidade, do tempo que eu estou na política, que jamais eu seria ingênua a tal ponto de estar fazendo uma campanha eleitoral antecipada. Nós sabemos que é um ano de eleição, um ano que todos têm o seu pensamento, têm a sua vontade, mas tudo no tempo certo, né? Tudo que eu tenho para fazer, eu estarei fazendo no período propício para tanto. Gostaria, então, de trazer essa informação e dizer que faz parte do jogo, mas...
Última parte, vereador.
Só um minuto. Mas que, em momento algum, da minha parte, será feita qualquer denúncia anônima. Caso eu tenha conhecimento de algo ilícito, eu estarei em meu nome relatando e fazendo a denúncia. Assim como já fiz outras vezes algumas denúncias, e sempre no meu nome. Seu à parte, vereador.
Eu gostaria de fazer uma observação, né, que você está falando de política, que o prefeito, ele é desonesto. Ele é desonesto porque... quem apresentou a família Vinícius Camarinha para ele fui eu, que todo mundo sabe, a cidade sabe que eu fui presidente do PSD em Garça, tá? Que eu também subi em caminhão e fiz campanha para o Vinícius Camarinha, para o Abelardo Camarinha, em dois mandatos como vereador na Câmara. Tá? Sou autor do requerimento pedindo, solicitando a emenda para os 10 leitos de UTI em Garça. Mas isso o prefeito não fala, é como você disse. Estamos em campanha eleitoral. Jamais ele ia agradecer eu por alguma coisa. Não é do feitio dele. Então, nenhum vereador aqui dessa casa pediu voto para o Vinícius Camarinha. Nós conseguimos muita coisa para Garça. Hospital, lavanderia, emendas, ambulâncias. O pai dele, o Abelardo Camarinha, sempre esteve à frente de emendas parlamentares para o hospital. Isso não é uma coisa, não é uma novidade. É que muitas pessoas... conheceram política agora, então eles não sabem da trajetória política que nós temos com a família Camarinha. Mas, em breve, tenho vários vídeos do prefeito agradecendo eu por estar junto com o Camarinha e ajudando ele. Então, em outras oportunidades, estaremos aí colocando esses vídeos, e principalmente na campanha, né? Colocaremos ele agradecendo a gente pela liderança que eu sempre fui do PSB, e sempre apoiei a família Camarinha aqui em Garça. É óbvio que ele sempre vai estar ajudando o Garça, independente se for o prefeito João Carlos ou se for outro prefeito, porque sempre isso ele fez, tanto o pai quanto o filho. Não é por causa do prefeito, mas sim porque ele é uma liderança regional. Muito obrigado.
Obrigada, vereador. Bem, já que você mencionou o assunto, eu gostaria de dizer que também recebi ontem uma mensagem do Vinícius pelo WhatsApp e deixo a ele o meu abraço, os meus parabéns. E que, repito, em relação ao que eu usei os 5 minutos de hoje, que nós não tenhamos em breve aí nesse período eleitoral mais covardes no anonimato. Eu espero que as pessoas façam as suas denúncias em seu nome. Acho que tudo fica muito mais simples e muito mais fácil. Em relação à saúde, também ficamos felizes com a UTI e mais felizes ainda se os funcionários que precisam receber o seu aceito recebam ainda esse ano. Muito obrigada.
Consulto se há mais oradores inscritos.
Informo, senhor presidente, que não há mais vereadores inscritos.
Não havendo mais expediente, declaro encerrados os trabalhos da presente sessão. Boa noite a todos.
Boa noite.
Boa semana.